E uma pessoa diz que tem problema de visão e que não está ligado à hereditariedade. E se a gente pode compreender por que isto? Bem, problema de visão que não está coligado com a hereditariedade pode ser uma recusa em vidas passadas de se reconhecer o caminho espiritual e evolutivo. Às vezes, em uma vida, nos é mostrado o caminho. Então, aí precisa que você se volte para o seu eu interno e que peça que ele lhe mostre o seu verdadeiro caminho. O que significa seres humanos de cabelos brancos? Os cabelos brancos podem estar simbolizando maturidade, experiência. Mas nem todo mundo que tem cabelos brancos é maduro e tem experiência. Mas, quando encontramos alguém de cabelo branco, a primeira ideia que vem é que é uma pessoa experiente, uma pessoa mais madura, uma pessoa que tem mais idade e que tem já uma certa vivência. Agora, isto varia muito de pessoa para pessoa e varia muito também do ponto de vista de quem está vendo o cabelo branco. Quando nós vemos uma coisa, somos convidados a ver positivamente. Porque mesmo que aquele cabelo branco tenha sido tingido e não seja fruto de maturidade, você achar que o cabelo branco é fruto de maturidade vai ajudar aquela pessoa, compreende? Então, nós não precisamos saber o que se passa. Saber o que se passa é secundário. Nós temos que vibrar positivamente diante daquilo que vemos. Porque você vibrando positivamente, sempre acontece algo de positivo, seja qual for o caso, seja qual for a situação. Uma pessoa viu um filme chamado Jesus de Nazaré. E ele está perguntando como nos aproximar da paixão de Cristo. Então, à medida que nós vamos entrando na lei do serviço, isto é, à medida que fazemos um voto de serviço e que vamos entrando na lei do serviço, vamos recebendo tarefas que dizem respeito à evolução da humanidade. Então, à medida que formos servindo a humanidade, à medida que estivermos já bem ancorados na lei do serviço, e a nossa vida já for uma vida de serviço, com o decorrer da nossa evolução, com o decorrer da nossa trajetória, nós começamos a passar por aquelas experiências que chamam de paixão de Cristo. Claro que não é no grau em que aquele mestre passou, porque ele se dispôs a representar a humanidade em certas provas para aliviar a carga de toda a humanidade, então aquilo é um caso todo especial. Mas, embora ele tenha assumido a carga de toda a humanidade num certo sentido, a paixão existe para cada um de nós. E isto vai surgindo na nossa consciência, isto vai surgindo no nosso destino, é à medida que nós vamos nos identificando com a lei do serviço. Porque a carga kármica negativa que a humanidade somou e que continua somando é uma carga impossível da própria humanidade transmutar naturalmente. A carga negativa, na lei do karma, está muito maior do que a capacidade da humanidade transmutá-la de uma forma natural. De forma que há aqueles, aquelas almas, que são almas de serviço e que se encarregam de transmutar, além da própria parte, de transmutar uma parte do karma humano, do karma da humanidade. Isto existe e toda a alma evoluída está neste caminho, de começar a transmutar parte das coisas da humanidade. E aí é que nós vamos, então, num sentido esotérico, nos aproximando da paixão de Cristo. E como dissolver a resistência humana quando aspiramos à vida superior? Então, isto é um treinamento paciente e contínuo. Porque quando um ser humano resolve, decide a se elevar para a evolução superior, ele vai encontrar muitos tipos de resistência nele mesmo. Nele mesmo, nos seus corpos, na sua consciência, enfim. Ele mesmo vai encontrando muitas resistências em si mesmo. E aí ele vai ter que ter muita paciência consigo mesmo, e se ele persiste, vai ter que fazer com que os corpos e que a própria personalidade passe por um treinamento. E esta mesma pessoa está citando uma instrução de Akyuki. Akyuki é uma hierarquia, não em Figueira. E Akyuki, nessa instrução, pede que a gente não tenha opinião sobre nada. Que nós temos que esclarecer que Akyuki, quando disse não ter opinião sobre nada, ela estava instruindo as pessoas que estão no monastério. E não estava falando especificamente com aqueles que não fizeram os votos de estarem no monastério. Então, quando a gente faz um voto, a gente faz um voto de silêncio. E este voto de silêncio é muito amplo. E quando nós vamos cumprindo o voto de silêncio, vai chegar num ponto que o silêncio diz respeito a gente não ter opinião sobre nada. Isto é para quem já fez o voto de silêncio e para quem já está desenvolvendo o voto de silêncio. Quer dizer, já controla a palavra, já controla a mente, não é? Só fala o necessário, respeita o silêncio do outro, colabora para que o outro tenha um ambiente de silêncio em volta dele. Enfim, esse voto de silêncio tem um grande desenvolvimento. E ele chega num ponto em que o indivíduo chegou num certo grau de silêncio e agora ele quer prosseguir desenvolvendo este voto. E ele pode prosseguir, sim. É ele não ter opinião sobre nada. Aí ele fica trabalhando bastante tempo, porque é muito complicado você não ter opinião sobre nada. Porque a opinião emerge e você tem que trabalhá-la. Você tem que se trabalhar a cada momento em que começa a formar em você uma opinião. E isto é um voto monástico, isto é um estágio superior do voto de silêncio. Veja, uma hierarquia, para dizer uma coisa destas, ela precisa estar realizando isto. De fato, a hierarquia, se é a hierarquia, tem esse silêncio já instalado. De forma que uma hierarquia fala assim conosco, e como ela está em silêncio, ela não nos julga. Ela nem vai observar se nós escutamos, compreende? Ela nem vai observar se nós estamos levando em consideração o que ela disse, senão ela não estaria em silêncio. Então, se vocês ouviram aqui o que dizer isto, não fiquem pensando que ela está olhando para ver se vocês estão seguindo ou não. Ela está em outra coisa, compreende? Depois que disse. E por que a mente do ser humano de superfície é tão crítica? Porque o criticismo é uma etapa do desenvolvimento da mente. A mente começou a funcionar, então a mente tem esta tendência mesmo para criticar, para comentar tudo aquilo que percebe e que vê. Isto faz parte do desenvolvimento mental. Agora, é preciso controlar isto, é preciso colocar limites nisto, em princípio. E depois, se as coisas não vão tão bem, aí começa a se pedir ajuda da alma, começa a se pedir ajuda do eu superior, para que a mente não se torne tão crítica. Agora, a crítica pode se transformar em observação. Então, em vez de você perceber e criticar mentalmente, você percebe, observa e vê como você está daquele ponto de vista. Você se volta para você. Não para criticar, mas para se observar. Então, se você vê uma coisa e se volta para você para ver como você está reagindo, se você está criticando, aí você se ocupa de você. E não tem tempo mais para criticar ninguém. Porque você se ocupa de você, que dá muito trabalho. Aí você não tem tempo para estar olhando o outro, como é que o outro está fazendo. Você observa, vê e olha para você. Aí você vai caminhar um pouco mais rápido. Outro dia nós estávamos falando sobre amor no coração e amor na consciência. E demos alguns exemplos de amor na consciência que foram gravados aí. E hoje uma pessoa pediu para dar um exemplo de amor na consciência. Então eu vou procurar dar um que não dei no outro dia. Por exemplo, uma pessoa chega aqui, senta perto da janela. E a janela está aberta. Dali a pouco ela começa a sentir frio ou começa a sentir vento que entra da janela. Ela vai e fecha a janela. Isso é falta de amor na consciência, porque ela não pensa na sala toda que precisa da janela aberta. Então, quem tem amor na consciência não fecha a janela, porque o vento está nas suas costas. Ela muda de lugar e vai para um lugar onde não tenha vento. Mas não fecha a janela, porque isto vai deixar todo mundo com calor. É um exemplo de amor na consciência. Como nós estamos entrando no verão, fica esse exemplo para as próximas vezes. E o mesmo no inverno, se a janela está aberta e a pessoa tem frio, não é? Ela fecha. E é a mesma coisa. Ela tem que pensar primeiro nos outros, depois em si. Se ela puder resolver o próprio problema sem prejudicar os outros, isso chama-se amor na consciência. Agora aqui, a propósito dos sete votos, não? Nós estivemos olhando esse assunto outro dia e vimos que é um dos trabalhos, não nossos, um dos trabalhos fazermos alguns votos, isto é, alguma decisão. Quando nós fazemos um voto, nós estamos fazendo um compromisso. Se é um voto muito pessoal, se é uma coisa muito pessoal, nós estamos fazendo um compromisso com a nossa alma, com o nosso ser interior. Agora, há seres que fazem certos votos que são um compromisso com o universo. Compromisso com o universo. Se uma pessoa faz um voto de serviço, ele está fazendo um compromisso com o universo, está fazendo um compromisso com o todo. E quando se faz um voto e fica visível que se fez um voto, então os que veem aquilo estão diante de uma energia devocional. Porque quem faz um voto sem ter sido obrigado a fazer aquele voto, quem faz aquele voto espontaneamente, este ser tem uma energia devocional. Então, mesmo que o voto dele não seja observado em si, e mesmo que o voto dele não seja imitado, ele se torna uma referência de ser devocional para quem o observa. Agora, se nós fazemos um voto, isto subentende que a gente não tem a intenção de voltar atrás. Não se faz um voto levianamente, porque senão nós desvitalizamos a nossa capacidade de fazer votos. Então, outro dia nós estávamos estudando isto e vimos os sete votos que normalmente quem entra em um monastério faz. E como nós, mesmo não tendo entrado no monastério formalmente, mas vivemos em Figueira, estamos em Figueira, em contato com Figueira, ou fazendo um caminho junto com Figueira, então, os sete votos que aqui se propôs para que os monastérios realizem são silêncio, serviço, castidade, austeridade, desapego, obediência e humildade. E nós todos já sabemos disso, não? E sabemos que aqui existem seres doados, existem seres que estão dispostos a realizar em si esses votos. Eu vou repetir: silêncio, serviço, castidade, austeridade, desapego, obediência e humildade. E hoje, então, alguém pediu que a gente falasse um pouco sobre o voto de silêncio, mas em um nível que a gente possa seguir, em um nível que para nós seja viável, para nós começarmos então a trabalhar esses votos. Então nós fomos buscar um dos pais espirituais do Ocidente, que é Bento de Núrcia. Bento escreveu uma regra monástica que é considerada uma regra bem completa. Então nós fomos lá no capítulo Silêncio, que é muito preciso, muito exato, e retiramos alguns trechos, não tudo, porque aquilo é para quem está realmente querendo o silêncio e mais nada, que não é o nosso caso, porque nós, às vezes, precisamos amenizar o nosso silêncio, às vezes precisamos diminuir o nosso silêncio, porque há pessoas que têm contato conosco e que necessitam de contato, necessitam de relação, necessitam de relacionamento. Então, o voto de silêncio, em geral, é bastante relativo. Mas aqui, como esta pessoa está pedindo, nós fomos ver lá na regra e vimos uns dois ou três trechos que nós não só poderemos seguir, mas melhoraríamos muito o nosso ambiente se pudéssemos seguir. Então vamos ver. No capítulo 4, número 51, 51, hein? Já tinha falado 50 coisas. A 51ª é a seguinte: guardar sua boca da palavra má ou perversa. Bom, aqui você já deve ter um consenso do que é palavra má e do que é palavra perversa. Então, guardar sua boca da palavra má e da palavra perversa. Outro ponto, o 52. Não gostar de falar muito. Esse aqui se pode trabalhar. Porque tem pessoas que não falam tanto, mas ainda gostam de falar. Porque sempre que podem, encumprido um pouquinho a coisa. Sempre que podem, falam mais um pouquinho. E aqui precisa não só falar pouco, falar só o necessário, mas precisa trabalhar para não gostar de falar muito. Porque se você continua gostando de falar muito, ou se você não tem consciência do que você gosta e do que você não gosta, porque tem muitas pessoas que gostam de falar e não percebem, e se vê, diz bom dia, como vai, que você gosta de falar. Então aí não percebe. E não gostar de falar muito, aí a gente tem que se trabalhar um pouco. Porque não se trata só de falar o necessário, mas se trata de falar sem ter gosto por aquilo. Ter gosto por aquilo. É claro que se você está dizendo uma coisa evolutiva, se você está dizendo uma coisa que está ajudando o outro, você reconhece que aquilo é uma palavra real, é uma boa palavra. Mas nem por isso você deve gostar de estar falando. Agora, não gostar de falar muito não quer dizer que você fique com cara feia cada vez que tem que falar alguma coisa. Isto é óbvio, não? Isto é óbvio. Mas São Bento resolvia isso, porque diz, olha, você anda sempre olhando para o chão, porque assim você não vê ninguém e você não acha nada de ninguém. Olhe sempre para o chão, caminha olhando para o chão. E nós não vamos ver a regra toda, mas estamos vendo só esses pedacinhos que podem nos ajudar. E como é dito por um iluminado, não há psicologia mundana que possa dizer que isto não é assim. Então, vamos ver agora 53 e 54. 53. Não falar palavras vãs ou que só sirvam para provocar riso. Não falar palavras vãs ou que só sirvam para provocar riso. Você não pode impedir ninguém de rir, não é? E uma pessoa pode rir daquilo que você falar. Mas você deve ter muito cuidado porque não deve provocar riso. O que significa riso? O que será que significa riso, não? Cada um chegue à sua própria conclusão. O que será que significa riso? Jesus parece que nunca sorriu, em 33 anos nunca sorriu. Nós não somos Jesus, não é? Não quer dizer que não se possa sorrir. Mas por que será que ele nunca sorriu, não? Será porque era zangado? Ou por que será que ele nunca sorriu? Então, não falar palavras vãs ou que só sirvam para provocar riso. E 54. Não gostar do riso excessivo ou ruidoso. Aqui ele já ameniza e diz que ele não está pedindo que ninguém ria, porque senão haveria um monastério muito tétrico se as pessoas não estão preparadas, não é, para isso. Porque ele talvez estivesse preparado, né, para não rir. Mas nós não estamos preparados para isso. Então precisa que haja um preparo antes disso. Então, não gostar do riso excessivo ou ruidoso. Ruidoso. Bem, isto é perfeitamente compreensível e controlável, né? Não gostar do riso excessivo ou ruidoso. Muito bem. Agora vamos para o capítulo 7. Eu espero estar respondendo esta pergunta em parte. Capítulo 7, 59. O décimo grau de humildade consiste em que não seja o monge fácil e pronto ao riso, porque está escrito: o estulto eleva sua voz quando ri. O estulto eleva sua voz quando ri. Isto é, você está falando num certo tom, mas se você ri, se houvesse um aparelho para medir, quando você ri, você eleva a sua voz. E aí você está fazendo qualquer coisa no éter planetário, não? Porque o volume do som faz certos trabalhos. Então, um riso alto, por exemplo, é um verdadeiro distúrbio no éter planetário. Mas nós não sabemos essas coisas. São Bento sabia, não cientificamente, mas sabia assim espiritualmente. 53 e 54. Exaltei-me, ele diz, mas depois fui confundido. Isto é, se a gente se observa bem, se a gente se exalta, principalmente no riso, nas risadas, na voz e tudo isso, se a gente se exalta, se a gente observar bem, em seguida a gente está um pouco confundido. Parece que nada aconteceu, mas a gente ficou um pouco confundido pela exaltação. E diz em seguida: é bom para mim que tenha percebido isto, porque assim eu aprendo os mandamentos da regra. Isto é, se a gente não se observa, quando a gente levanta a voz, altera a voz, se a gente não se observa, a gente não percebe que está confundido, que a gente se confundiu. E depois tem que sair da confusão quando abaixa a voz. Enfim, isto é o que está aqui. E depois o voto de serviço, de castidade, de austeridade, desapego, obediência e humildade, nós já temos estudado os outros dias, não? Bem, agora, alguém fez uma pergunta a respeito do nosso trabalho não com os retiros, porque o trabalho dos retiros já está bem conhecido. Nós temos aqui várias pessoas que fazem retiros e o trabalho dos retiros já está bem conhecido. O que não está ainda, parece, muito claro para algumas pessoas é o retiro eremítico. É o retiro eremítico, que não é o retiro normal da gente estar lá um pouco isolado, não? Mas é o retiro eremítico. E nós temos sim um local aqui para retiro eremítico, que é F3. E seria bom que isso fosse bem compreendido para que houvesse pessoas em F3 fazendo retiro eremítico e para que F3, como área, estivesse preparada para receber eremitas. Compreende? Porque não sei se nós estamos preparados. Então, é bom que a gente tenha cada vez mais consciência desse trabalho eremítico aqui em Figueira e que a gente se prepare, então, tanto para fazer o retiro eremítico, se quiser fazer, como estarmos preparados para receber alguém que queira fazer um retiro eremítico. Esse eremitério, que teoricamente existe lá em F3, esse eremitério está iniciando um trabalho em comum com o Monastério da Caridade, porque é uma caridade se proporcionar um eremitério, porque o mundo não proporciona retiro eremítico. Isto é completamente contrário à tendência do mundo. Então, o Monastério da Caridade é o mais adequado para se encarregar dos retiros eremíticos, porque isto é uma caridade que se faz aos seres, não, que vivem no mundo, que vivem na vida normal. Então, aqui é preciso que a gente vá conscientizando isto, porque à medida que nós formos conscientizando, vai haver uma área cada vez mais adequada para receber esses seres e para receber esta atividade. Teoricamente, o eremitério em F3 é composto de 4 quartos, 4 quartos individuais, e 4 trailers, também para retiros eremíticos e para reflexão, restauro, etc. Essas instalações têm sido usadas para retiros, têm sido usadas para reflexões, não é? Para restauros, etc., para trabalhos de silêncio, etc. e tal. Mas, na realidade, aquilo está lá para retiro eremítico e não como está sendo usado. Então, precisaria que nós tomássemos uma consciência, uma posição, para isto começar a acontecer realmente. Porque a situação planetária está nos convidando a um maior alinhamento. E para que a humanidade em geral consiga um certo alinhamento, é necessário que certos seres, não todos, que seria utopia, mas que certos seres assumissem um alinhamento, em nome da humanidade. E aí isto iria se dilagando no plano mental coletivo, isso iria se dilagando no astral coletivo, e aqueles que fossem fazer um retiro ficariam no retiro mais alinhados, porque alguns se ofertaram para fazer um retiro eremítico. F3, como teórico monastério eremítico, F3 tem uma área de banhos ao ar livre, tem uma área com argila ao ar livre, tem uma área de lagos. E quando F3 for um ambiente eremítico, esta água, esses lagos e este banho será em função de cura interior. Hoje pode acontecer isto se a pessoa está pronta, chega lá, faz o banho, está lá, está no lago e ela passa por uma cura interior. Precisa que ela esteja pronta, mas nem todos estão prontos para isso, e o banho, o lago, a argila, toda aquela área, não está, na realidade, cumprindo a sua função. Está cumprindo parte da sua função, mas não toda a sua função. Então existe um trabalho de cura interior possível em F3 e que está coligado com o banho ao ar livre, com a argila e com os lagos. Repito, não está acontecendo, a não ser em casos isolados de indivíduos. Mas nós teríamos que, como grupo, conscientizarmos isto para permitirmos que essas coisas aconteçam, porque vamos precisar. 4 quartos e 4 trailers são, hoje em dia, uma preciosidade que nós não podemos avaliar numa área eremítica. Não em qualquer área, porque em qualquer área se tem quartos e trailers. Mas 4 quartos e 4 trailers em uma área eremítica, isto é uma raridade no planeta. A área precisa ser eremítica. E nós estamos com tudo isto instalado e organizado, e tudo isto no nosso plano, no nosso projeto. Falta que nós executemos, falta que nós façamos isto. Desse trabalho eremítico faz parte harmonização com símbolos, quando é necessário, com símbolos. Nós já temos recebido uma série de símbolos que não estamos usando para este trabalho. Os símbolos estão sendo usados com aqueles que se interessam por símbolos e por aqueles que estão trabalhando os símbolos. Mas a harmonização com símbolos na área eremítica, isso está previsto. Isso está previsto. Então, os responsáveis pela área deveriam manejar isto, deveriam lidar com isto. Os responsáveis pela área deviam perceber se alguém chega lá para fazer um retiro eremítico e se ele vai trabalhar com símbolos. Então, isso precisa estar organizado e precisa que haja alguém que ministre esse trabalho com símbolos lá. Uma coisa que está prevista é que quem for fazer o retiro eremítico não fique isolado todo o tempo, mas que ele tenha pelo menos um horário de oração com o grupo do monastério, porque lá tem um grupo do monastério, lá tem um grupo de monges que não são eremitas. E eles então têm os seus horários de oração. E aqueles que estão no retiro eremítico, um horário por dia pode se unir aos monges para orar com eles. Isto para levar um pouco da energia eremítica, da experiência eremítica para os monges e para os monges, então, colaborarem para que o eremita tenha um certo contato, para que não fique completamente isolado. Se esse trabalho eremítico lá começar a acontecer, então vão perceber que existe uma área lá depois do eucaliptal, além do eucaliptal, que nós chamamos de área de Mahindra. E essa área de Mahindra tem lá uma árvore. Tem lá uma árvore. E nessa área de Mahindra pode haver trabalhos de liberação. Note, trabalhos de liberação não são trabalhos de exorcismo. Não se fala em exorcismo aqui. Trabalho de liberação é uma liberação interior, que não precisa de nenhum sacerdote para ajudar, não precisa de nenhum ministrador. A área tem a energia para isso. A área tem a energia para isto. Então, bastaria que a pessoa estivesse lá na área, que ela estivesse a fim de se desapegar de si mesma. Então, ali existem condições, existe energia para haver uma liberação. Mas precisa que a pessoa esteja realmente em pleno trabalho de desapego e de desapego de si mesma. Então, esses que vão fazer retiros em F3 teriam que ter consciência destas coisas para não perderem tempo quando poderiam estar usufruindo muito mais de uma energia que está instalada ali. O serviço do monastério eremítico, portanto, é contínuo e estará também presente no acolhimento e no atendimento dos retirantes e na integração com os trabalhadores, porque F3 tem alguns trabalhadores. E é do projeto de F3 que esses trabalhadores que foram internamente levados para lá, é do projeto de F3 que esses trabalhadores se integrem completamente na área e principalmente no eremitério. Não que os trabalhadores vão fazer retiro eremítico, mas que os trabalhadores colaborem na formação de F3 como eremitério. Isto aqui nós vamos deixar para aqueles que forem assumir F3 neste nível. Há uma energia ali para uma abertura para os contatos. Como nós estamos estudando contato já há algumas reuniões, hoje chegou o momento de nós dizermos que lá em F3 existe também, além de outras áreas, abertura para o contato, especialmente com a energia Júpiter. Isto aqui é algo que naturalmente precisa ser estudado, precisa ser pesquisado, nós precisamos estar doados para o contato. E já vimos numa reunião passada em que se falava de contato, que contato não é uma coisa que a gente faça entre outras coisas. Contato é você estar disponível para o contato. Porque aquilo que deve te contatar não pode marcar hora. Marca hora quando não tem outro remédio. Mas se um ser contato está sempre disponível, aquilo também está sempre pronto e sempre disponível. E nós temos que começar realmente contatos conscientes com áreas extraterrestres para podermos ter, nos momentos de caos, nos momentos de turbulência, uma conexão direta com as áreas de equilíbrio do sistema solar. Então isso está sendo dito porque, como F3 é uma área que serviria para isto, nós temos que definitivamente conscientizarmos onde estamos. E devemos conscientizarmos o que é para estar lá vigente, acontecendo. Agora, nós temos que manter a área transmutada. Isto é, enquanto ali houver conversas normais, enquanto ali houver diálogos corriqueiros, isso tudo está poluindo a área do ponto de vista do contato. Então ali deve haver, eventualmente, uma reunião por dia em que as tarefas são distribuídas e pronto, e acabou, não tem mais reunião, acabou. Cada um vai fazendo suas coisas e as coisas vão surgindo, porque a área precisa trabalhar com transmutação. E todas as vezes que nós precisamos parar uma pessoa para conversar, conversar coisas corriqueiras, conversar as coisas de rotina, está poluindo as coisas e nós temos que estar transmutando. Percebe? Bom, nós estamos aguardando, não, que essas coisas aconteçam para que lá de onde eu estou saem os rádios, os telefones, saia tudo isso de lá, porque tudo isso é contrário a todo este trabalho. Agora, para isto tudo sair de lá, é preciso que a nossa consciência como grupo mude, não é? Preciso que mude a nossa consciência. É preciso que o grupo dê um passo, porque aí nós todos damos um passo, nós todos podemos dar um passo. Em função de F3 isto, em função daqueles 8 que podem estar lá permanentemente, que podem estar lá trabalhando, que podem estar lá resolvendo muitas coisas, inclusive para o planeta. Agora, abrir-se a transmutação de todo o material denso e propenso à redenção. Aí está óbvio que quem está lá deve estar numa certa postura de oração, numa certa postura de recolhimento, não? Deve estar numa oferta de serviço para que haja ali um trabalho verdadeiro de transmutação e que isto ficaria entregue aos próprios regedores da área, não? Que distribuiriam esse trabalho entre nós todos. Entregar-se ao processo de iluminação das moléculas e da vida cerebral. O nosso cérebro, não, é feito por moléculas. Vocês viram hoje de manhã uma partilha a respeito da glândula pineal, não? E nós temos uma área, F3, onde tudo aquilo que foi falado hoje de manhã na partilha tem condições de se realizar. Tem condições de se realizar ali. Desde que os seres que estiverem ali, ou os seres que estiverem servindo ali, tenham esse propósito, essa intenção, ou façam esta oferta. E entregar, através de apoio de tratamento das naves, as cargas do inconsciente e do subconsciente. Porque aí se dirá, mas eu não sei lidar com o meu inconsciente. Não sei lidar com o meu subconsciente. Eu mal lido com o meu consciente. Mas ali existem presenças, não no plano físico, presença de naves, que existe também em outras áreas de Figueira, que não é só ali. Nós estamos falando dali porque estamos lançando um último apelo para que estas coisas sejam observadas e para que estas coisas possam acontecer. Porque realmente se aproximam momentos muito importantes e que nós estamos todos muito despreparados para receber esses momentos. Estamos muito despreparados. E não seria bom que aqui em Figueira a gente não tivesse preparado os seres que estão aqui. Que os seres não estivessem conscientizados, não, da realidade e não estivessem conscientizados do que vem, do que está a caminho. Então, entregar, através de apoio de tratamento das naves, as cargas do inconsciente e do subconsciente. Nós aqui não temos trabalho de psicologia, nem de psicologia analítica, nada disso. Aqui nós temos as naves. E nós temos a possibilidade, não? De reconhecendo que no nosso subconsciente há coisas sobre as quais nós não temos controle, e reconhecendo que no nosso inconsciente também há coisas sobre as quais nós não temos controle, como sobre o inconsciente não podemos mesmo ter, mas sabemos que as naves estão aí para ajudarem, as naves estão aí para colaborarem e preparar os corpos para a vida da hierarquia no ser. O que quer dizer isto? Vida da hierarquia no nosso ser. A nossa alma, o nosso eu superior, o nosso ser interno, lá no seu nível, na quarta dimensão e na quinta dimensão, nossa alma tem um contato com a hierarquia. Está no nível em que a hierarquia pode estar. Se a hierarquia desce um pouquinho, a hierarquia desce um pouco, encontra o nosso eu superior, se ele estiver lá em cima, se ele estiver na quarta e na quinta dimensão. Então, aí, esta hierarquia estará nos habitando, praticamente. Pode não estar dentro do nosso corpo, mas está nos habitando no sentido de que está em contato com o nosso eu interno, está em contato com a nossa alma, está em contato com o nosso eu interior. E como o eu interior está encarnado, nós estamos habitados pela hierarquia. Isto é que a mensagem quer dizer. Estamos habitados pela hierarquia. Nem sempre nós podemos estar em contato com uma hierarquia muito tempo, porque isso nos deixaria muito eletrizados. Mas existem momentos em que esses contatos são possíveis. Existem momentos. E esses momentos podem ir se ampliando à medida que formos sendo treinados e à medida que providenciarmos para que os nossos veículos vão sendo adequados, vão sendo purificados. Hoje nós trabalhamos o voto de silêncio, que é muito importante para os nossos veículos estarem preparados. E depois os outros votos, que também já estudamos. Isto tudo diz respeito às condições que nós temos que realmente estarmos mais preparados. Cada um leve isto consigo, cada um coloque isto no seu coração, principalmente no seu coração, e veja que o que está acontecendo aqui pode estar acontecendo em outros lugares. Temos um núcleo de Figueira em Belo Horizonte. Temos um núcleo de Figueira em São Paulo. O que estará acontecendo nesses núcleos? Em todos esses núcleos já estão instalados monastérios. Nós temos grupos de estudos em muitas regiões do planeta. Temos mais de 100 grupos de estudos espalhados pelo planeta. Enfim, nós estamos com todos os elementos para estarmos em um outro ponto, do ponto de vista da nossa responsabilidade diante da necessidade planetária. Eu estou falando claro, estou? Bem, não está sendo perguntado para ninguém que atitude vai tomar. Isto é com cada um. Mas está sendo falado claro porque é muito necessário que haja representantes da humanidade que emerjam desta massa amorfa comum. Esta massa amorfa, comum, normal, isto vai ser um verdadeiro manicômio pelas ruas. Então, quanto mais seres forem conscientizando e se posicionando internamente e se posicionando diante do invisível, porque ninguém vem nos buscar aqui, hein, para fazer isto. Nós vamos nos posicionar diante do invisível, porque aqui no visível não temos muitos exemplos para seguir. Nós temos que nos posicionar diante do invisível, diante dos nossos níveis imateriais, diante da nossa alma, diante da nossa mônada, diante da hierarquia planetária, enfim, diante de tudo isto que está nos planos superiores de consciência. Aprofundar o contato com os reinos da natureza. Bom, isto aqui é um tema em aberto. Reinos da natureza se refere aos animais, aos vegetais, aos minerais, aos devas, não é? Então, isto é um tema muito amplo que você já tem bastante notícias deles, muitas notícias deles. A vida eremítica deve existir também na área do Monastério da Caridade e do Silêncio. Existe uma área do Monastério da Caridade, lá na colina. Ali também deve existir a vida eremítica, pois garante a pureza e o alinhamento da vida ativa. Então veja, nós não estamos convidando todas as pessoas para isso, porque há pessoas que são essencialmente ativas. Mas é preciso que haja os eremitas, é preciso que haja os interiorizados, é preciso que haja os silenciosos, para que haja pureza e alinhamento na vida ativa. De forma que são dois lados da questão. Então muitos de nós são encarregados da parte ativa. E quem estará encarregado da outra parte? Quem estará encarregado do respaldo para essa vida ativa? E esse respaldo deve estar sendo construído em algum lugar. E aqui em Figueira está sendo construído no Monastério da Caridade, lá sobre a colina, onde existe vida ativa. Então ali deve haver o eremitério junto, ao lado da vida ativa. E em F3, que está para existir. Ele começa e depois recolhe. Começa e recolhe. Começa e recolhe. E vamos ver se agora recomeça e não recolhe. Bem, eu fiz aqui uma certa seleção. E isto era um comunicado um pouquinho maior de Michuk, junto com um ser de Mistlitlan, que não se apresenta. Mistlitlan, que é o centro regente do planeta, e que está neste momento convidando monges de Figueira, e eles estão indo para lá por tempo indeterminado. Não sabem quando voltam. Estão indo para lá. Porque Mistlitlan representa portas dimensionais. E é necessário que seres humanos consigam reconhecer e usar estas portas dimensionais para que elas possam ficar abertas durante a transição da Terra para muitas pessoas passarem por elas. Está claro isto? Então isto não é uma questão de aprendizado nem uma questão de técnica. É uma questão da humanidade. Com um ou dois exemplares, pediram só dois. É uma questão de dois exemplares da humanidade estarem apostos lá, ofertados para isso. E esses estão representando a humanidade. E aí, de repente, pode acontecer, nos momentos que se aproximam, estas portas estarem abertas e muitos passarem, e muitos conseguirem passar. Essas portas dimensionais, quando se abrem, tanto podem se abrir para os nossos corpos internos, e neste caso temos que deixar o corpo físico em algum lugar, não? Porque o corpo físico pertence à Terra. Então, ou essas portas se abrem para os nossos corpos internos, ou há também portas que se abrem para os corpos físicos também. Mas aí é preciso colaboração de naves, aí é preciso todo um trabalho que nós já estamos conhecendo, já estudamos muitas vezes e tudo isso, mas que sempre ficou no nosso nível assim, mental, intelectual, ficou como uma notícia. Mas agora está na hora de estar usando estas coisas. Agora está na hora de nós estarmos diante destas coisas. Então Mistlitlan se lembrou de nós e digam, venham dois para cá. E foram. E lá vai haver esta possibilidade. Se Deus quiser. Vai haver esta possibilidade e nós todos teremos que ter consciência do que dispomos. Teremos que ter consciência daquilo que está à nossa disposição nos momentos que se aproximam. Mas nós teríamos que realmente mudar completamente de atitude diante da vida. Mudar de atitude diante da vida quer dizer virar uma chave na mente, virar uma chave no emocional e virar uma chave também na consciência. Tem que virar uma chave. E ninguém pode dizer que mudanças cada um deve fazer, porque isto é a alma de cada um que sabe, é a mônada de cada um que sabe. O que nós precisamos é nos dispormos a permitir que isto seja feito em nós, pelo nosso espírito, pela nossa mônada. Ou quando a mônada, ou quando a alma pede ajuda, uma nave possa fazer. Mas a nave só vai fazer se a mônada e se a alma pedirem, autorizarem. Nenhuma nave é autoritária. E nenhuma nave tem esta doença de querer salvar os outros a todo custo. As naves estão aí para aqueles que estão abertos. Para as mônadas, para as almas que estão abertas. E para nós que eventualmente podemos participar desta operação resgate, conscientemente.